No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Rodrigo Ricardo. Boa noite! Está no ar o programa No Mundo da Bola, quinta-feira, 5 de março, 18 horas. Ao meu lado aqui nos comentários, Brenda Balbi, nos trabalhos técnicos, Jorge Brum. Produção executiva Luiz Ferreira e Wagner Gomes. E Leonardo Jardim foi apresentado oficialmente como novo treinador do Flamengo hoje à tarde no Ninho do Urubu. Anunciado ontem à noite, Jardim assinou contrato válido até dezembro de 2027 e já comanda a equipe na final do Cariocão neste domingo. Antes de Leonardo Jardim iniciar a coletiva, o diretor de futebol José Boto, que está ali na mira, pediu a palavra e explicou a decisão de demitir Filipe Luís.
Quando me convidaram para vir para o Flamengo, o presidente deu-me uma série de atribuições. Uma delas era fazer diagnósticos e encontrar soluções. Neste caso, eu fiz o diagnóstico, dei a solução e o presidente aceitou e, como decisor máximo, bateu o martelo, como vocês dizem. Razões são sempre muitas, dependem do contexto e acho que não compete a nós expô-las. Eu acho que isso é profissionalismo, como profissionalismo também é tomar decisões difíceis e que às vezes parecem ilógicas. Posto isto, nada retira aquilo que o Filipe fez aqui e à brilhante carreira que vai ter como treinador, que eu já disse várias vezes.
Logo no começo da entrevista, Leonardo Jardim foi questionado sobre a declaração que deu em agosto do ano passado, quando afirmou que não treinaria outro clube no Brasil além do Cruzeiro. Jardim disse que sua fala foi ingênua e infeliz.
O que fez mudar de ideia? Em relação a, pronto, a essas palavras que foram sentidas, foram muito sentidas porque sentia-me muito bem em BH, porque acreditava num projeto a médio prazo, a médio e longo prazo, não um projeto somente de um ano. Mas a vida, às vezes, cria-nos algumas surpresas. Eu, pessoalmente, tive alguns problemas na ordem familiar e na parte pessoal que eu tinha que resolver. E ao mesmo tempo, existia dentro da estrutura algumas ideias diferentes daquelas que eu acreditava. E por isso, acabou por se encerrar mais cedo o capítulo Cruzeiro, mas como eu já disse, se fui emotivo porque acreditava que o projeto ia ser a longo prazo, mas também fui ingênuo, uma coisa que eu não costumo ser. Eu até sou muito pragmático, não sou nada ingênuo, mas às vezes a emoção leva-nos a que tenhamos algumas tiradas infelizes e agora, como vocês sabem, treinador do Flamengo, o capítulo Cruzeiro passou e quero estar aqui totalmente focado neste novo capítulo.
Leonardo Jardim também falou sobre a demissão de Filipe Luís e revelou que conversou com o ex-técnico do Flamengo. Jardim também garantiu que conversou com o elenco rubro-negro sobre o assunto.
Vocês sabem que eu tenho alguma proximidade com o Filipe, liguei e disse: Filipe, com certeza não queres falar muito agora. E na mensagem dizia, porque se não fosse o Jardim ia vir outra pessoa, porque a decisão da tua saída eu não tenho interferência nenhuma e a nossa relação pelo meu lado continua sempre a mesma. E ele respondeu-me: ao Jardim, a nossa relação é igual, a disponibilidade quando estiver no Rio estarmos juntos é a mesma coisa, e por isso, em relação ao Filipe, eu passei a informação também para os jogadores no dia que cheguei, porque eu sei o que é ser a vida de treinador. Treinador é este tipo de vida, não vale a pena. Eu já recebi treinadores das equipas, fui despedido e recebi o outro treinador que vinha, porque ele não tem culpa nenhuma, ele está entrando num processo e tem que fazer o trabalho dele. E eu, da mesma forma, falei com o Filipe e ele respondeu-me também de forma madura e creio que isso não inviabiliza aquilo que foi a relação que criámos, principalmente no último ano.
Por fim, Leonardo Jardim falou sobre o estilo de jogo que quer implementar no Flamengo. Ele garantiu que o DNA rubro-negro não será alterado, mas que vai colocar algumas das suas ideias em prática.
Acredito que temos um ADN já formado dentro da equipa e dentro do clube, que com certeza quer colocar algum cunho pessoal, mas queremos mantê-lo, porque o plantel está formado também dessa forma, não é para ter essas características. Aos perfis aqui dos jogadores, não vamos chegar aqui, não vamos alterar radicalmente algumas situações, mesmo que eu acredite em muito tipo de situações que já eram trabalhadas e com estes jogadores. Vamos tentar aos poucos colocar algum cunho pessoal, colocar algumas ideias, mas sem descaracterizar aquilo que foi a força do Flamengo no ano anterior, principalmente, e queremos manter essas características.
Ao meu lado, para comentar sobre esse Flamengo em polvorosa, Brenda Balbi. Boa noite, Brenda. O que você está achando desse Flamengo? Chega um português, Leonardo Jardim, treinador, e estão dizendo que um outro talvez esteja de saída. O Boto, dizem que a batata do Boto está assando lá no Ninho do Urubu.
Fala, Rodrigo. Boa noite para você, para quem está acompanhando a gente aqui na Rádio Nacional. Olha, o que para mim é o mais irônico é que a torcida do Flamengo, ela causa o próprio caos, né? Porque, assim, tudo bem que não foi um início de temporada que o torcedor estava acostumado, mas a gente precisa frisar sempre que a temporada do ano passado terminou em dezembro, né? Os caras não tiveram ali muito tempo de férias e de nada, e as coisas já voltaram aí, o brasileiro começando em janeiro nesse ano. Então, é claro que o torcedor, ele quer ver resultado, mas ao mesmo tempo, acho que foi completamente precipitada a demissão do Filipe Luís. A chegada do Leonardo Jardim, como ele bem destacou numa das suas sonoras, ele não teve nada a ver, né, com a demissão do Filipe Luís, pelo contrário, ele é um trabalhador e foi procurado pelos seus serviços e aceitou. Fim de papo, né? E quanto a isso, eu acho que não tem o que discutir. Mas a grande questão é realmente a demissão do Filipe Luís e o momento e o estado que se colocou a diretoria do Flamengo. Porque é isso, se o Leonardo Jardim não der resultado logo, aí realmente a batata do Boto vai ficar muito quente. E aí, de repente, o Flamengo vai começar a procurar um substituto para um diretor que, cara, tava tudo bem. Era só dar tempo ao tempo para as coisas acontecerem. O Flamengo tem um dos elencos mais caros, um dos elencos mais promissores do futebol sul-americano. É natural que as coisas começassem a acontecer. Acho que foi muito precipitado. Acho que pode ser um tiro no pé para as diretorias do Flamengo essa mudança de comando. Agora, dentro de campo, os caras realmente precisam mostrar mais. Mas eu acho que isso é natural de acordo com a evolução das competições. Agora o Flamengo tem a final do Carioca para disputar, tem o Brasileiro, tem Libertadores, tem um monte de coisa para disputar esse ano ainda. É claro que se for apenas pelo elenco do Flamengo, acho que briga naturalmente por todos os títulos novamente. Agora vamos ver como é que vai ficar essa história aí da diretoria do Flamengo, direção, comando técnico, etc.
E chegou a hora do
Momento Estádio.
Hoje com o nosso professor Wagner Gomes.
A tenista brasileira Bia Haddad tem mais um resultado negativo na estreia do WTA 1000 de Indian Wells. Bia ocupa a 67ª posição no ranking e perdeu para a espanhola Jéssica Bouzas, que está em 50º lugar no mundo. O placar foi de 2-1. A partida durou 2 horas e 15 minutos. A brasileira está oscilando muito durante as partidas. Os Jogos Paralímpicos de Inverno Milão Cortina começam nesta sexta-feira com cerimônia de abertura prevista para as 16 horas pelo horário de Brasília, na Arena de Verona, na Itália. Aline Rocha e Cristian Ribeira serão os porta-bandeiras e a equipe vai com o maior número, são 8 atletas. A delegação no primeiro treino na pista de Val di Fiemme, onde serão as provas de esqui cross-country e biatlo, perceberam que a pista está com neve pesada e irregular, que é resultado das temperaturas altas, em torno de 9 graus.
E o brasileiro André Barbieri sofreu uma queda durante o treino realizado hoje pela manhã na pista de snowboard cross e precisou ser encaminhado ao centro médico para avaliação médica. O atleta caiu em uma das curvas do circuito, bateu a cabeça e sofreu uma concussão. Barbieri não foi o único atleta a se acidentar durante os treinamentos. Ao todo, 5 competidores sofreram quedas no mesmo trecho da pista ao longo da manhã. Diante dos episódios, a organização decidiu encerrar a sessão de treinos antes do previsto. E voltando ao tênis, João Fonseca estreou no Master 1000 de Indian Wells, nos Estados Unidos, com vitória sobre o belga Rafael Collignon por 2-0, com parciais de 7-6 e 6-4. O brasileiro enfrenta o russo Karen Khachanov na segunda fase da competição. Você pode conferir essa e outras notícias do esporte olímpico e paralímpico acessando a página de esportes da sua Agência Brasil. Acesse agenciabrasil.ebc.com.br/esportes e fique por dentro. E chegou a hora do futebol feminino.
Copa delas.
A seleção feminina acabou derrotada pela Venezuela por 2-1 em partida disputada ontem no centro de treinamento da Federação Mexicana em Toluca, no México. Após a partida, o técnico Arthur Elias analisou a atuação da sua equipe e minimizou a expulsão da volante Maiara, ainda na primeira etapa.
A gente está num processo de preparação para a Copa e de oportunidade para as jogadoras, né? Diferente da Venezuela, que tem uma equipe já praticamente pronta há muito tempo, né? As mesmas jogadoras. E a gente precisa experimentar, né? essas dificuldades que o futebol vai trazendo, que acontece, né? Uma expulsão de uma atleta que vem treinando muito bem, que vinha jogando bem e que certamente vai estar em outras convocações, porque merece. Mas, claro, foi um resultado muito ruim, uma atuação que todas elas, né, as atletas sabem que podem jogar melhor. Eu sei que elas jogam, né, melhor do que a gente apresentou, especialmente antes da paralisação. Depois da paralisação, realmente a gente voltou muito melhor, quando igualou novamente, né? Mas foi um dia ruim da seleção, com certeza. E o resultado, pelo processo, né, estou muito tranquilo em relação às tomadas de decisões, ao processo da seleção brasileira. Mas, obviamente, resultado ruim e que eu, como treinador, sou o maior responsável por isso. Mas sei o que eu estou fazendo e o que a gente vai colher lá na frente por isso.
O Brasil encerra a primeira data FIFA do ano contra o México. A partida está marcada para o próximo sábado, às 8 da noite, no estádio Ciudad de los Deportes, na Cidade do México. Brenda Balbi, foi um dia ruim essa vitória histórica da Venezuela?
É isso mesmo, primeira vitória da Venezuela em cima da seleção brasileira nos 11 confrontos até o momento. É uma Venezuela que, como Arthur bem pontuou, é uma seleção que já trata com essas jogadoras, que já tem esse elenco, na verdade, jogando junto há muito tempo. É uma seleção que tem ali a maior parte das jogadoras vindas da seleção sub-20. Então, uma galera que realmente se conhece muito e que chega ao profissional tendo ali uma base muito sólida para atuação. Agora, falando de seleção brasileira, é uma seleção que, de fato, atua muito abaixo do que a gente está acostumado a ver. Mas eu gosto da aspa do Arthur Elias, quando ele fala que ele está muito confiante no processo e que não vai ser essa derrota que vai abalar o trabalho que eles têm feito. Porque é exatamente isso. A gente tem um ano e meio aí para a Copa, um pouquinho menos, para a Copa do Mundo. E é uma seleção de um treinador que não tem medo de errar, que não tem medo de ousar, não tem medo de experimentar. E isso, para mim, é muito interessante. Por quê? Porque você abre o leque das suas opções para chegar numa Copa do Mundo, que é uma competição de tiro curto, com as melhores opções que você tiver, com jogadores que podem, dentro de campo, fazer mais de uma função, que pode, enfim, entregar para a seleção brasileira uma atuação ou uma função mesmo que seja, de certa forma, coringa, né? Porque é isso que um campeonato de tiro curto pede, jogadores que saibam atuar em várias posições, que saibam ser líderes dentro de campo, isso é muito importante também. Mas, enfim, é uma seleção que jogou muito mal até os 80 minutos. No finalzinho do jogo, deu uma volta, né, do que a gente estava acostumado a ver, mas é isso, acho que foi uma vitória histórica para a Venezuela e um ponto de atenção e de melhora significativo para a seleção brasileira.
Ô Brenda, você acha que a altitude, que era 2.600 metros, e essa experimentação do Arthur Elias, que é natural que ele faça ainda esses testes, né, mudar muitas jogadoras, pode também ter sido responsável por esse mau resultado?
Ah, com certeza. Eu acho que o início do jogo é o momento mais crítico, né, que é o momento em que realmente as jogadoras estão ali entendendo, né, a atmosfera, a altitude, querendo ou não, ela faz diferença. Tudo bem que aí não era uma grande altitude como a gente tem visto na Libertadores, por exemplo, Libertadores masculina, por exemplo, mas ainda assim faz muita diferença, né? Mas ter também uma seleção que entrou em campo com jogadoras que não estão adaptadas a jogarem junto também faz aquele desencontro, né? Então acho que essa junção desses dois fatores pode com certeza ter influenciado também no resultado.
E o papo agora é basquete.
Bola Laranja.
A Liga de Basquete Feminino começa neste final de semana e com transmissão da sua TV Brasil em sinal aberto para todo o país. Igor Santos traz todos os detalhes pra gente. Boa noite, Igor!
Fala, pessoal, tudo bem? Anota aí na sua agenda, hein? Nesse domingo agora, dia 8, começa a temporada 2026 da Liga de Basquete Feminino aqui do Brasil, a LBF. Nem todo mundo sabe, mas a Liga já criou uma tradição de se iniciar numa data simbólica, o Dia Internacional da Mulher. Essa é a 15ª temporada na história da Liga. Sabe outra tradição que vai se estabelecendo? Você pode assistir a LBF na TV Brasil. Foi verdade ano passado e é verdade esse ano também. Inclusive o duelo de abertura entre AD Santo André e Ponte São José às 11 da manhã do domingo vai ter transmissão da TV Brasil. Vamos ouvir o gerente de esportes da Empresa Brasil de Comunicação, a EBC, Paulo Garritano, sobre a importância dessa parceria.
Mais uma vez, estamos com uma parceria super importante com a LBF, reforçando, né, o papel da TV Brasil na promoção do esporte, na promoção do esporte feminino. A gente é a tela do futebol feminino e agora está se fortalecendo como a tela do basquete feminino, ou seja, abrindo espaço cada vez mais na transmissão de eventos esportivos. Isso é muito importante. Por quê? Porque assistir na televisão o esporte estimula o jovem a praticar o esporte, né? O futebol é um esporte popular, tem um monte de meninas querendo fazer, jogar futebol. O basquete feminino está em crescimento, está numa fase buscando um crescimento, buscando voltar a conquistar títulos. Então é importante a gente botar o basquete feminino na tela para incentivar essas meninas a praticar o basquete. Então a gente está cumprindo a nossa missão de jornalismo esportivo e de TV pública.
Para você que está ansioso para acompanhar o nosso basquete feminino na TV Brasil, já aguarda aí. No domingo seguinte, dia 15, a TV Brasil vai transmitir o confronto entre o Sodie Mesquita e o Unimed Campinas, de novo às 11 da manhã. Como são 18 rodadas cheias no total, se prepara para ver bastante basquete na telinha. É isso, em breve volto com mais LBF. Um abraço a todos!
Valeu, Igor Santos! E ainda falando de basquete feminino, a seleção brasileira faz o segundo amistoso contra a China amanhã, às 8 horas da manhã, hora de Brasília. Esse é o último teste da equipe antes da estreia no pré-mundial, marcado para o dia 11 de março. O Brasil está no grupo A do pré-mundial, ao lado de Bélgica, Sudão do Sul, República Tcheca, Mali e China. Quatro seleções se classificam para o Mundial da Alemanha no mês de setembro. E vamos com mais um
Momento Estádio.
Falando de natação, Maria Fernanda Costa, a Mafê, garantiu a medalha de bronze na final dos 800 metros livre durante a etapa de Westmont, na série 2026 nos Estados Unidos. Mafê completou a prova com um tempo de 8 minutos, 29 segundos e 41 centésimos. Acima do recorde brasileiro, 49 centésimos acima do recorde brasileiro que foi estabelecido pela própria Mafê em 2024. O primeiro lugar ficou com a lenda e multimedalista olímpica Kate Ledeck, dos Estados Unidos.
E
agora a gente confere a segunda parte da entrevista de Lincoln Chaves com o presidente da Confederação Brasileira de Atletismo, Vlamir Mota Campos. É com você, Lincoln.
E dá pra gente entender a presença do Brasil, né? O Brasil sediando este Mundial de Marcha Atlética como um primeiro passo para posteriormente, e o senhor mencionou até dos desafios que foram trazer um evento desse porte dentro do mundo do atletismo para o Brasil. A gente pode vislumbrar em algum momento o Brasil ter uma condição estrutural de receber, por exemplo, um Mundial de Atletismo? É possível? Falta muito detalhe nisso? Qual a percepção hoje da CBAT?
Nós buscamos isso, né? Nós somos motivados por desafios. Nós já pleiteamos para receber em 2028 no Brasil o Campeonato Mundial de Corrida de Rua, que é outro grande evento, né? O Mundial de Corrida de Rua tem a prova da milha, dos 5 quilômetros e da meia maratona, um evento gigante. Então, aplicamos para recebermos em 28. Para ter um Mundial de Atletismo completo, hoje o que nós esbarramos são nas pistas, né? Hoje nós não temos, no Brasil, um estádio olímpico que nos permitisse que nos permita receber um campeonato mundial. Nós tínhamos o Engenhão, no Rio de Janeiro, que recebeu os Jogos Pan-Americanos, recebeu os Jogos Olímpicos, mas a grama foi substituída por grama sintética. O Engenhão, ele é o único estádio olímpico do Brasil que se podia fazer um atletismo, porque para fazer um mundial você tem que ter duas pistas de atletismo, uma dentro do estádio e uma fora para aquecimento. No Brasil, nós só temos o Engenhão com essa estrutura. Mas, como eu disse, a grama foi substituída por grama sintética, então a única possibilidade de fazermos um campeonato mundial no Brasil seria colocar a grama natural no Engenhão. Seria o caminho mais curto para se fazer hoje.
Agora, como é que é a avaliação que dá para ser feita do ciclo do atletismo até este momento? A gente teve um mundial em que o Brasil conquistou 3 medalhas. Em termos de resultados, foi talvez o melhor desempenho do Brasil. O Brasil teve, ao mesmo tempo, menos finais do que em outras edições. Então, você tem um lado positivo, um lado negativo. Dentro disso, qual que é a avaliação que dá para ser feita desse início de ciclo?
Para Los Angeles, o trabalho já está feito. Nós temos aí o Caio como sendo uma grande referência e vai chegar muito forte. Nós temos também a Juliana Campos, do salto com vara, vem se destacando muito bem, vem numa crescente muito boa. Nós temos o Alisson dos Santos, o Pio, que já tem 2 medalhas olímpicas, e a Olimpíada dele vai ser a Olimpíada de Los Angeles, pela idade, né? Ele vai chegar muito forte. Nós temos o Luiz Maurício, que fez a segunda marca do mundo o ano passado, no lançamento do dardo, e também é um menino muito novo, o ápice dele será em Los Angeles. Então, o trabalho está sendo feito, a gente está trabalhando aí com uma média de 55 atletas para esse campeonato mundial, expectativa de medalha. Eu falo, eu não gosto de colocar responsabilidade para os atletas, mas eu tenho que chamar a responsabilidade para mim. E a gente quer sempre mais. Então a expectativa é a gente buscar aí 3 a 4 medalhas em Los Angeles, contribuindo aí com o time Brasil. O atletismo, que é a segunda maior modalidade com mais medalhas olímpicas, né? Nós temos o judô, que lidera com 28, e o atletismo tem 21. E eu quero buscar aí o judô.
Valeu, Lincoln! E voltando a falar de campeonatos estaduais, o Palmeiras saiu na frente do Novo Horizontino na decisão do Campeonato Paulista. Rafael Monteiro traz todos os detalhes pra gente aqui em No Mundo da Bola. Salve, Rafa!
Salve, 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 amigos ligados no programa No Mundo da Bola. O Palmeiras saiu na frente na final do Campeonato Paulista. Com gol de Flaco Lopes, o Verdão venceu o Novo Horizontino no Allianz Parque pelo placar de 1-0. Logo após o jogo, o técnico Abel Ferreira analisou as dificuldades da partida.
Foram as duas melhores equipas que chegaram à final. Estavam previstas duas dificuldades. A do nosso adversário, pela forma como joga, pela forma muito bem organizada que joga, e a segunda, um dia menos de recuperação, que íamos sentir isso na segunda parte. O nosso adversário acho que se organizou muito bem, saiu para a transição quando tinha que sair. Eu acho que mesmo nas transições nós estivemos muito bem a não conceder transições ao nosso adversário, onde eles são muito fortes. Na bola parada também fomos capazes de estar, pelo menos defensivamente, bem. E depois, que te posso dizer, acho que nós na primeira parte entramos fortes, dinâmicos, fizemos o primeiro golo, a seguir temos uma no posto do Alá. Mesmo ao acabar a primeira parte, temos um cruzamento do Andreas e eu não sei quem é que falha o cabeceamento dentro da área, mas Murilo, uma oportunidade também muito boa da nossa parte. E depois na segunda parte, tirando esse golo anulado de livre e uma jogada do Kelvin que finaliza dentro da área, acho que o nosso adversário nos conseguiu bloquear. Portanto, o nosso objetivo era, o primeiro objetivo era ganhar uma vantagem aqui. Agora vamos na casa do nosso adversário, como tu disseste bem. Acho que este é um adversário que já mostrou que tem qualidade e que está por mérito na final. Portanto, uma final é sempre difícil e não é nada que nós já não tivéssemos à espera.
Abel fala que é momento de recuperar os jogadores fisicamente para o jogo de volta.
Preparamos o próximo jogo agora, recuperar bem a nossa equipa. As duas equipas têm 3 dias de descanso e, como tu disseste bem, nós sabemos da força do nosso adversário em casa, mas nós também sabemos da força do Palmeiras a jogar fora.
Pelo lado do Novo Horizontino, que desperdiçou um pênalti com Robson, o treinador Anderson Moreira diz que continua vivo na competição.
Acho que era um jogo que a gente esperava, um domínio do Palmeiras, como eu falo assim, eles estão muito habituados a jogar nesse tipo de piso, para nós é sempre uma dificuldade e não é nenhum tipo de desculpa, assim, né? É claro que é uma velocidade de bola totalmente diferente, a gente com alguns problemas, algumas dificuldades, mas a equipe ainda conseguiu criar situações para poder talvez empatar o jogo. Além do pênalti, tivemos uma bola ali no primeiro tempo que passou e o Bianchi não conseguiu tocar na bola, mas a gente esperava que o Palmeiras pudesse ter esse domínio. A gente tentou controlar, como eu falei, a gente não ficou só atrás marcando, a gente adiantou as linhas, tentou pressionar, tentou forçar o erro. Então foram, eu acho que assim, a gente está vivo, acima de tudo, nós estamos muito vivos para esse jogo lá de domingo no nosso estádio, né, com o nosso torcedor, onde a gente, né, sabe da nossa qualidade, da nossa força, e espero que a gente possa reverter essa situação.
Novo Horizontino e Palmeiras voltam a campo no domingo, às 8h30 da noite, no estádio Jorge Ismael de Biasi. Um empate dá o título ao Palmeiras, enquanto o Novo Horizontino precisa vencer por 2 gols de diferença. Forte abraço!
Valeu, Rafael, um forte abraço pra você. Brenda, uma vantagem magra, uma vitória de apenas 1 gol, mas agora o Palmeiras vai até o Jorge de Biasi, onde o Novo Horizontino fez 7 jogos, venceu os 7 jogos, e adversários grandes, o Santos, o Corinthians e o próprio Palmeiras, quando goleou o Palmeiras por 4-0. Será que dá pro Novo Horizontino sonhar com esse título?
Claro que dá. Dá muito, né? Um time que já vem mostrando super o seu potencial, que sabe fazer dentro de campo. Agora, pro Palmeiras, tudo bem que venceu, mas dava pra mais. Eu acho que 1-0 ainda é uma situação muito perigosa pro Palmeiras definir fora de casa. Se fosse em casa, ainda tem ali o fator casa, né, que pode ajudar, a torcida junto, etc. Agora, 1-0 de vantagem, eu acho que é muito magrinho. O Mirassol, a gente sabe o potencial desse time, sabe que dentro de casa é fortíssimo, não só nessa temporada, né, mas na temporada passada também, fez um brasileiro excepcional, que não perdeu dentro de casa, ou perdeu pouquíssimo, não tenho esse dado agora de cabeça, mas um time que dentro de casa é muito forte. Então dá muito pro Novo Horizontino sonhar, é um time que vem crescendo, vem mostrando aí boas atuações. Na verdade eu confundi os times, mas enfim, é um Novo Horizontino que de fato consegue ali uma boa vantagem dentro de casa e com certeza vai usar isso a seu favor.
É verdade, é um Novo Horizontino muito forte jogando dentro de casa. E rapidamente, falar desse dilema do Novo Horizontino, se paga ou não a multa para ter o seu camisa número 10, o Rômulo, que é um jogador do Palmeiras, que está emprestado ao Novo Horizontino, e a Leila já falou, é simples, é só pagar a multa, 1 milhão. Você pagaria ou não, Brenda? Arriscaria?
Olha, um camisa 10 é um camisa 10, né, Rodrigo? Eu acho que nesse momento da competição vale tudo, eu pagaria.
Eu acho que eu também pagaria, afinal, né? Tá um título paulista, pode ser um título histórico.
Exatamente.
Brenda, muito boa noite para você, um abraçaço.
Valeu.
Gente, estamos chegando ao final do nosso programa No Mundo da Bola. Ele vai ficando por aqui. Amanhã vai ter mais nesse mesmo horário, de 6h às 6h30. E vem aí o Repórter Nacional com as últimas notícias do Brasil e do mundo. Uma ótima noite para todos vocês. Valeu! Tchau!